Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. Hoje a gente tem uma análise profunda pela frente.
Uhum, e uma análise que mexe com a vida de todo mundo, praticamente.
Com certeza. Hoje o nosso tema central é descobrir o que realmente sustenta saúde, estética e performance tudo ao mesmo tempo. E a nossa missão principal aqui é desconstruir de vez essa ideia de que o corpo humano funciona em compartimentos isolados, sabe? Revelar aquela base biológica comum que rege a nossa vitalidade.
Exatamente. E para guiar a gente nessa imersão, nós estamos usando anotações bem detalhadas de um curso avançado sobre medicina da longevidade.
Isso, o material identificado como curso Aula 010. Tem muita coisa fascinante lá. Mas para a gente começar a entrar no clima, eu queria propor uma analogia do nosso dia a dia para quem nos escuta.
Ok, vamos desempacotar isso. Imagina só levar um carro a 3 mecânicos diferentes.
3 mecânicos para um carro só? Pois é, o primeiro, ele fica responsável só por consertar o motor que está engasgando. O segundo, o mecânico, vai dar um jeito na pintura que está descascando, perdendo brilho. E o terceiro recebe a missão de descobrir por que o carro está consumindo tanto combustível.
Ah, já tô vendo onde isso vai dar.
É, tipo, nenhum deles percebe que, na verdade, os três problemas vêm de um único vazamento interno no chassi. E o pior é que é exatamente assim que a grande maioria das pessoas trata o próprio corpo.
O que é fascinante aqui é que a cultura moderna reforça essa fragmentação o tempo todo. A pessoa senta no consultório do cardiologista para cuidar só do coração, né?
Uhum. Aí depois sai de lá e vai direto para uma clínica?
Exato, vai na clínica estética aplicar um preenchedor ou fazer um laser. E aí, chega no fim de semana, ela passa na farmácia caçando algum suplemento mágico para aquela exaustão crônica que não passa nunca.
Fica tudo em gavetas separadas.
É, a gente coloca a saúde, a estética e a falta de energia em caixinhas que não se comunicam. Só que a biologia celular simplesmente não tem gavetas. E tratar as coisas assim faz com que os resultados sejam sempre temporários.
O que acaba virando aquela sensação de estar sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Porque se o corpo é um sistema único, por que a gente insiste tanto em tratar em partes?
Tem muito a ver com crenças culturais que a gente carrega. Existe uma premissa falsa, que o texto do curso aponta muito bem, de que estética é vaidade, saúde é necessidade e performance, seja físico ou mental, é um luxo de quem tem tempo sobrando.
Nossa, sim, e as fontes até dão um exemplo muito prático disso. Aquela paciente clássica que chega no consultório sofrendo de várias coisas ao mesmo tempo.
Ela tem flacidez no rosto e já vai logo buscando um colágeno.
Uhum. Aí ela também tá com queda de cabelo severa e já desconfia logo da ferritina. E para completar, um cansaço crônico que ela imediatamente coloca a culpa no estresse do trabalho.
Exato. E a resposta do mercado para isso é vender soluções pontuais. Mas aí a gente entra num ponto crítico. Se a energia celular está baixa de forma geral, o folículo capilar simplesmente não tem força metabólica para manter a fase de crescimento do fio, sabe?
Faz todo sentido. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Isso quer dizer, então, que a gente deve cancelar todas as nossas consultas com especialistas focados? O dermatologista, o endocrinologista?
Ah, de jeito nenhum. A culpa não é das especialidades médicas em si. Elas têm razões vitais e super legítimas para existir, especialmente para tratar doenças agudas, traumas ou patologias já instaladas.
Certo, o problema é outro, então.
O problema real é a premissa de que a saúde diária, a boa aparência e a energia vital vêm de origens diferentes. A biologia discorda totalmente dessa visão fragmentada. O organismo opera em rede o tempo inteiro.
Uma rede super conectada. E já que a gente entendeu que o corpo opera como uma grande rede, a gente precisa olhar para os servidores que mantêm essa rede no ar.
Sem dúvida.
As anotações do curso apontam para 3 eixos fundamentais. Um verdadeiro tripé biológico que sustenta tudo isso. Vamos começar analisando os 2 primeiros pilares.
Vamos lá. O primeiro é a questão da inflamação, mas não é qualquer inflamação. A gente precisa diferenciar a inflamação aguda daquela inflamação crônica de baixo grau que a gente chama de inflammaging.
A aguda é aquela boa, né? Tipo quando a gente corta o dedo.
Exatamente, é benéfica, passageira, o corpo consertando um dano. O problema é a inflamação silenciosa e persistente. O texto cita 2 citocinas específicas, a IL-6 e o TNF-alfa.
E essas citocinas ficam circulando no sangue o tempo todo.
24 horas por dia. E o impacto delas é assustador. Ao mesmo tempo em que elas degradam o colágeno da pele, afetando diretamente a estética, elas também prejudicam a sensibilidade à insulina.
Ou seja, roubam a nossa energia. O que me leva ao segundo pilar, que são as mitocôndrias. Porque a gente tem aquele clichê, né, que a gente aprende na escola, de que as mitocôndrias são apenas as usinas de energia da célula.
Ah, esse é um clichê muito limitante. Elas são muito mais que isso.
Pois é, pelo que eu vi no material, elas regulam a morte celular programada, controlam o estresse oxidativo e, incrivelmente, ditam a produção hormonal nas nossas glândulas, tipo os ovários e as adrenais.
Uhum. Elas são verdadeiras gerentes de crise do nosso corpo.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Tentando trazer isso para o nosso dia a dia, é como se essa inflamação crônica fosse um aplicativo super pesado rodando escondido no fundo do celular.
Nossa, eu adoro essa metáfora.
É, a gente não está vendo o aplicativo, mas ele está ali drenando silenciosamente a bateria. E essa bateria são justamente as mitocôndrias. O resultado disso, a tela do celular perde o brilho automaticamente.
Que seria a nossa pele opaca, estética, indo embora.
Exato. E o sistema operacional fica lento, travando. Ou seja, a nossa performance mental e física despenca.
Se conectarmos isso com um cenário maior, é exatamente por isso que falhas mitocondriais afetam a renovação da pele, a síntese muscular e até o nosso humor, tudo ao mesmo tempo.
Fica tudo lento para economizar bateria.
Exato. Se a fábrica inteira está operando com pouca energia por causa da inflamação, o corpo corta gastos. Manter o cérebro oxigenado é prioridade. Renovar colágeno e cabelo. Não é. A estética é a primeira a sofrer o corte de orçamento.
É uma lógica impecável de sobrevivência. Bom, se a inflamação é o aplicativo drenando a bateria e as mitocôndrias estão cortando os gastos, quem é que está enviando essas mensagens de erro para o resto do sistema inteiro?
Aí a gente chega no terceiro pilar do nosso tripé, a sinalização hormonal.
Os famosos mensageiros químicos.
Eles mesmos. Mas a gente não está falando só dos hormônios sexuais na menopausa ou andropausa, sabe? É uma cascata inteira. Insulina, cortisol, hormônio do crescimento, leptina, hormônios da tireoide.
O material do curso mapeia uma cascata interligada que é até meio assustadora de tão precisa. Tipo, o estresse eleva o cortisol cronicamente.
E esse cortisol nas alturas reduz a produção de colágeno. E, ao mesmo tempo, aumenta a resistência à insulina.
Aí, com o corpo resistindo à insulina, os ovários acabam sendo comprometidos.
Uhum. E essa disfunção ovariana bagunça o estrogênio, o que afeta não só a pele e os ossos, mas prejudica a memória e altera o humor profundamente.
É um efeito dominó perfeito.
É, e o texto usa uma expressão muito boa para quem tenta intervir em apenas um ponto dessa cascata toda. Eles chamam de trabalho de Sísifo.
Aquele mito de rolar a pedra até o topo da montanha e ela cair de novo?
Isso. A pessoa gasta fortunas com cremes para pele ou tenta reposição hormonal isolada, mas como a base inflamatória e a insulina estão bagunçadas, a ladeira empurra a pedra para baixo de novo.
Mas isso me traz uma dúvida muito prática. E se os exames de laboratório dessa pessoa voltarem marcando que está tudo dentro da normalidade? Como alguém percebe na vida real e na prática clínica que esse efeito dominó todo já começou?
Isso levanta uma questão crucial sobre como a gente lê exames hoje. Existe uma diferença abissal entre a mera ausência de uma doença e a presença de uma saúde ótima.
Ah, os valores de referência, né?
Exato. O intervalo de referência, muitas vezes, reflete a média da população. E convenhamos, a média da nossa população atual está inflamada, exausta e envelhecendo mal.
Estar na média não é exatamente um bom sinal, então.
Nem um pouco. Na prática, a pessoa nota esses sinais cotidianos que o texto descreve. É aquele ganho progressivo de gordura abdominal, sabe? Principalmente depois dos 40 anos, sem que a pessoa tenha mudado a dieta.
Aquela gordura teimosa que surge do nada.
Isso. Ou então uma dificuldade imensa em manter os resultados de procedimentos estéticos. A pessoa faz um procedimento caríssimo e o corpo simplesmente resiste, consome um produto rápido demais.
Aquele bioestimulador de colágeno que deveria durar um tempão E some em meses.
Exatamente porque o corpo inflamado está destruindo aquilo. É a sensação geral de um envelhecimento acelerado.
Uma vez que a gente sabe identificar que o sistema está falhando, a gente precisa entender o que exatamente aperta o primeiro dominó dessa cascata toda. O que compromete esses eixos?
Os sabotadores ocultos. Alguns são velhos conhecidos da gente, né? A privação crônica de sono, mesmo que seja parcial, dormir só 6 horinhas por noite.
O sedentarismo junto com aquelas calorias ultraprocessadas, que é o padrão moderno.
E o contato constante com substâncias inflamatórias no nosso ambiente. Mas tem um ponto nas anotações do curso que é surpreendente, que é o isolamento social.
Nossa, sim. Esse dado da psiconeuroimunologia me pegou de surpresa. Como assim a solidão afeta a biologia a esse ponto?
É fascinante. O nosso cérebro evolutivo interpreta a solidão não como uma tristeza, mas como uma ameaça de morte iminente. Afinal, ficar longe da tribo na pré-história era letal.
Então o corpo se prepara para o pior.
Uhum. O cérebro aciona o sistema nervoso e aumenta os marcadores inflamatórios no sangue, se preparando para curar feridas que ele acha que você vai sofrer por estar desprotegido.
Caramba! Uma dor emocional virando dano físico real na célula. Bom, por outro lado, a gente tem os aliados silenciosos, né? O que favorece e ajuda a parar essa cascata.
Com certeza, um sono consistente de 7 a 9 horas, mantendo horários regulares, exercícios mistos combinando aeróbico e, muito importante, treino de resistência muscular.
Puxar ferro é importante para captar essa insulina solta, certo?
Muito! E claro, uma alta densidade nutricional, manejo ativo do estresse, não apenas ignorar o estresse, mas lidar com ele. E algo muito negligenciado, que é a exposição à luz natural logo de manhã.
É, são coisas de base, mas aí vem um pushback do cotidiano da maioria das pessoas que nos escutam. Muitas tentam resolver toda essa fadiga crônica e o cansaço tomando litros de café.
Ah, o famoso cafezinho salvador.
Pois é. Ou então aquelas bebidas energéticas ao longo de todo o dia achando que estão, tipo, hackeando o sistema. Estão produzindo mais. Isso não é um atalho válido na biologia.
Isso levanta uma questão muito importante. Tratar cansaço basal com estimulantes é usar uma muleta que, no fim das contas, só agrava o problema estrutural.
Mas como isso funciona no cérebro? Porque a sensação de energia parece muito real na hora.
Parece. Mas a cafeína não te dá energia real, ela não recarrega a bateria. O que ela faz é bloquear os receptores de adenosina no cérebro. A adenosina é uma molécula que vai se acumulando ao longo do dia e sinaliza para o corpo que a gente está cansado.
Ou seja, o cansaço continua lá, o cérebro é que para de escutar o alarme.
Exatamente isso. O excesso de café ou tentar compensar toda a privação de sono dormindo até tarde só nos finais de semana perpetua a disfunção da mitocôndria. O corpo nunca entra em reparo profundo de verdade.
Você está apenas mascarando a luz vermelha no painel do carro com uma fita adesiva. O motor continua fervendo.
É a analogia perfeita.
Bom, se as muletas como o excesso de café não funcionam e até pioram, por onde a pessoa deve começar a consertar essa base, sem cair no erro comum de tentar fazer mudanças drásticas e insustentáveis de um dia para o outro?
O primeiro passo sugerido pelo material é observar padrões longos. A gente está falando de 6 meses de cansaço contínuo e não de uma semaninha ruim que você teve no trabalho.
Entender se é crônico. E depois?
Identificar e focar em consertar o eixo que está mais comprometido primeiro, seja o sono, a alimentação ou a falta de movimento. Não tenta arrumar tudo na mesma segunda-feira.
É, um passo de cada vez. Mas o texto traz uma regra de ouro para a parte alimentar, né?
Sim, a regra de reduzir ao máximo os ultraprocessados para conseguir cortar a inflamação basal antes de sair gastando dinheiro com suplementos mirabolantes ou antioxidantes caros. Limpa o terreno primeiro.
É o básico que funciona. E claro, buscar exames, mas com aquela visão integrativa que a gente falou. Olhar para a ferritina, o PCR ultrassensível que mede a inflamação, insulina de jejum, a vitamina D.
Uhum. Exames que mostrem o cenário sistêmico e não apenas se você está prestes a infartar ou não.
Tá, então deixa eu fazer uma pergunta estratégica agora. O que tudo isso significa para quem está escutando a gente e, por exemplo, tem uma consulta marcada para amanhã de manhã para fazer um procedimento estético no rosto, um laser forte ou algo assim? Ela desmarca?
Não, de forma alguma. O que o material ensina não é um argumento contra a estética, muito pelo contrário. É um argumento a favor de criar o terreno biológico certo para que a estética funcione de verdade.
Ah, entendi. Fazer o corpo colaborar com o procedimento.
Exato. Resultados estéticos duradouros dependem intimamente do estado metabólico e inflamatório de quem recebe o tratamento. Um laser gera um trauma controlado para forçar a produção de colágeno, certo?
Certo.
Se o corpo já está exausto e super inflamado, ele não vai responder a esse trauma produzindo beleza. Ele vai entrar em pânico. Mas fazer esse mesmo procedimento num corpo com as mitocôndrias ativas e sem inflamação, aí sim você multiplica os resultados por 10.
Muda completamente o jogo. Bom, amarrando os fios soltos da nossa conversa hoje, fica muito claro que saúde, estética e performance não competem por atenção do nosso corpo.
De jeito nenhum. Elas andam de mãos dadas.
São só expressões diferentes da mesma máquina rodando de forma limpa e otimizada. Trabalhar lá na base, lá na célula, multiplica os retornos em absolutamente todas as frentes da nossa vida. Como você disse, o corpo não opera em caixas isoladas.
E tentar forçar ele a operar assim é uma receita certa para a frustração e para o cansaço eterno.
E isso me leva a uma provocação final. Uma reflexão para a gente deixar para quem está acompanhando a imersão hoje.
Manda.
Se a nossa aparência física, a qualidade da nossa pele, do cabelo e o nosso nível de energia são, no fundo, apenas monitores externos de como está a nossa saúde celular lá dentro,
O painel do carro.
isso. O que será que o nosso ambiente moderno, com aquelas luzes artificiais de LED brilhando na nossa cara às 2 da manhã, a cultura da pressa crônica, o excesso de informação sem fim, o que será que tudo isso está sussurrando para as nossas mitocôndrias neste exato momento?
Uma pergunta assustadora se a gente parar para pensar.
Pois é. Será que a gente desenhou para nós mesmos um estilo de vida que exige que o corpo acorde todos os dias e lute contra a sua própria biologia evolutiva?
Essa reflexão é fantástica e ela planta uma semente enorme para o que a gente viu nas fontes. Porque a resposta para isso passa por um paradoxo muito interessante.
Qual o paradoxo?
Pensa bem. Por que será que algumas pessoas vivem exaustas, sem energia nenhuma, mesmo com o relógio marcando que elas dormiram as 8 horas recomendadas e bonitinhas todas as noites?
O tempo de sono tá lá, mas a energia não.
Exato! Isso é um sinal direto, um grito, de como está o metabolismo celular delas. E investigar para onde essa energia está vazando durante a noite é o caminho perfeito para quem quiser continuar explorando e entendendo esse universo.
Excelente. Fica a reflexão, então. Até a próxima imersão, pessoal.